Nós falamos assim, que na próxima... Lembra o que nós falamos? É. Fabrício não está aqui, dessa ele. Fabrício está. Hã? É. A palavra diz que conhecereis a verdade nos libertaria. Então, cada vez que Deus fala com a gente, fala conosco, Ele nos fala uma verdade. Cada vez que Deus fala com a gente, Ele nos fala uma verdade. E todas as vezes que você toma conhecimento da verdade, todas as vezes que a gente toma conhecimento da verdade, nós temos duas opções. Ou a gente continua, ou recua. Ou você continua fazendo, continua vivendo. Quando você toma conhecimento da verdade, abre para nós dois caminhos, né? Duas direções. A verdade é essa. Então, sempre, ou é a verdade, ou é a mentira, né? Ou é a verdade, ou é aquilo que não é verdadeiro, é falso. Aquilo que não é verdadeiro, é falso. Então, a nossa vida, na última reunião de casais, nós falamos, né, que a respeito da verdade, lembra? Ou não foi? Não foi? E, só que a gente esquece, passa de uma reunião para outra, a gente esquece tudo. E foi como foi dito ontem. Quem lembra do que foi falado ontem? Ontem foi quarta. Quem lembra do que foi falado ontem? Lembra? Hã? Isso. Se você pega a comida, olha para a comida e não come, como que ela vai fazer efeito? Como que essa comida vai te ajudar? Se você olhou lá na mesa e não comeu, ela não vai fazer efeito. Quem chegou em casa ontem e leu alguma coisa? Pegou, leu, Darel? Pois é, Darel. Então, como é que vai fazer? Então, a gente, nós não estamos acreditando. Nós não estamos, simplesmente, nós não estamos acreditando. Foi falado ontem isso. Se você vê a comida, mas não se alimenta dela, foi? Você não come, não alimenta, ela não vai fazer efeito. Então aquela de ontem já passou. Aquela de ontem já passou. Aí é um leão, não lembra? Não? Lucilda leu? Ah, não acredito. Davi? Ontem eu estava num sono danado. Me deu um sono. Né? Mas eu falei, não, eu ainda tenho que dar uma lida. Qual foi o capítulo mesmo que nós usamos ontem? Hã? É? Você leu? Você chegou em casa, você leu? Leu? Você leu o quê? Só o versículo 2. Não. Então,
O que você viu de interessante lá no capítulo?
Então, quando você pega o capítulo, ali, quando você sai daqui, com aquilo que já está na sua cabeça, com aquilo que já falou com você, chega em casa, dá uma lida, medita um pouquinho. Deus vai falar com você. Muitas verdades, cada vez que nós tomamos conhecimento de uma verdade, cada vez que você toma conhecimento de uma verdade, medita nele, só isso, pensa, meditar é pensar, é ficar pensando. Ontem, lendo aqui, eu parei nesse versículo aqui um pouquinho, e vê se, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. É assim que a gente lê. A gente lê prestando atenção nesses detalhes. Jesus havia morrido, e depois ressuscitou. E apareceu vivo. Você imagina uma pessoa morrer e depois aparecer. Mas você não morreu, não foi enterrado? Foi. E aí, de repente, a pessoa está no meio da gente lá. Foi o que aconteceu com Jesus. Depois de ter padecido, se apresentou vivo. Então Jesus está vivo. Ele não morreu de novo. Ele não morreu de novo. Ele está vivo. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E durante esse tempo falava do reino de Deus. Vivo. Depois, ele desapareceu. Ou ele subiu. Ele subiu. Ele desapareceu, mas subindo. Ele poderia desaparecer descendo. Ele poderia desaparecer entrando atrás da parede e não aparecer mais. Mas ele desapareceu subindo. Por quê? Ele fala, Dora. Para a gente entender que ele foi para o céu. Mas se ele tivesse desaparecido aqui também, ele estaria. Porque nós já sabemos que o céu é o espaço. Ele poderia também, nós poderíamos também pensar o seguinte, que ele desapareceu, ele sumiu, subindo, né, quando os discípulos falaram, né? Ó, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Então, quando você lê isso aqui, você ainda para pensar. Assim. Os quadros disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Então, isso aqui que vocês pegam, olha a minha Bíblia aqui, assim. A sua está desse jeito, a sua Bíblia? Tá? É por isso que vocês não pegam o boi. Né? E não deixam eu pegar. Aí vocês não pegam e não deixam eu pegar. A gente acaba também ficando mal acostumado. A gente fica mal acostumado. Isso é o quê? Isso é o quê que nós estamos falando aqui? É uma verdade, mais alto? Verdade. É verdade. Então, o máximo que você pode dizer é o seguinte, isso é verdade, verdade. Aí ontem nós falamos que a igreja era fraca. Aí muita gente olhou para mim com cara ruim. Como se a igreja fosse dele ou minha. Né? A igreja é fraca. Fraca porque ela não come. Ela não se alimenta. Ela é fraca. Aí, ela sendo fraca, o inimigo faz dela o que quer. Ela sendo fraca, o inimigo leva vantagem sobre nós. A gente só é forte se estiver alimentando o tempo todo. Pelo menos, é assim, ué. Café, almoço, janta, café, almoço, janta, um lanche, às vezes mais tarde. É assim que a gente tem que pensar. Se não, Dariel, a hora que o inimigo quiser derrubar, derruba. A hora que ele quiser. A hora que ele quiser, ele derruba. Então, é uma verdade. A falta de alimento, a falta de... Hoje mesmo, né? Não sei se foi visão ou um sonho que a Carmen teve, que ela falava assim, que nós devemos preocupar mais com o alimento que está no prato do que propriamente com o prato. Você tem que se preocupar mais com o alimento que está no prato do que com o prato. Se o prato é de louça, se o prato é isso, se o prato é aquilo, tal, etc. Né? Você, tudo bem, tem que lavar o prato? Tem. Mas muito mais, tem que lavar o interior do prato. Né? Então, a comida que está no prato, nós temos que também fazer uma avaliação da comida. O que nós estamos comendo, o que a gente está alimentando. Então ele falou que este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como... Então quando você lê e pensa nisso assim, risca, medita, cada palavra dessa que você entende, alimenta, ela te dá força. Ela te dá força. Não precisa você ficar decorando. Não sei, é só porque você precisa entender, meditar. Daqui uns dias você está comendo a mesma coisa. Às vezes a gente faz uma lasanha, você não faz lasanha todo dia. A gente não faz lasanha todo dia, você enjoa. Você não faz feijoada todos os dias, você enjoa. Mas você lê aqui, quantas vezes nós lemos? Mas aí, daqui um pouco, ó, vamos fazer uma feijoada? Estou com saudade, estou com, né, comi uma feijoada, vamos fazer uma feijoada? Então você vai voltar e ali, quando você vai, a feijoada já às vezes está mais saborosa, mais saudável. Ué, está chovendo não, tá? Mas muito. E agora, hein? Hã? Que tem? É. Aliás, até é bom desligar. Desligar, viu, Vitor? Desliga lá. Liga, desliga. Desligar, cortar lá para poder não dar um curto. Lá em cima está tudo aberto. Para juntar uma água lá, né? Paciência. Paciência. Começamos um pouco tarde. Mexer com o negócio lá em cima. Então, eu estava dizendo que o mesmo é uma forma de você ficar crendo. É daí que a gente... Fecha essa porta, por favor, filho. É daí que você começa a pensar, ó, Jesus subiu, Jesus vai descer. Então, se Jesus vai descer, a igreja vai subir, vai lá para cima e ele vem para cá? Né? É assim que a gente pensa. Porque quando a pessoa... Como né, o pessoal... É, muita gente pensa aí, ah, Deus vem cá arrebatar a igreja. Arrebatar, aí leva o arrebatamento. Mas precisa entender direitinho a coisa. Quando você entende, você se alimenta. E aquilo passa a ser uma defesa. Defesa. Entendeu? Passa a ser, não é questão só de discutir ponto de vista, não. É uma defesa. Uma defesa. É uma força que você adquire, é uma defesa. Amém? É uma força, é uma defesa. Então, eu... É uma destinha. Continua chamando a atenção da igreja, pedindo à igreja. Vamos fazer o quê? É, vamos alimentar. Vamos comer. Sob pena... De a gente ser todos engolido pelo inimigo. Porque é uma tentação. São os cuidados do mundo. É a fascinação pelas coisas. Né? Quando você fala assim, nossa, eu fiquei fascinado por aquilo. Aquilo me encantou. Aquilo, né? E aí, tá, você se envolve com aquela coisa, com aquilo... E não se alimenta. Você não consegue pensar. Às vezes lê. Mas quer ler, simplesmente ler jornal, ler um negócio. Até um jornal que você lê, você quer saber quem matou, quem não matou. Né? Qual é a situação? Lê as escrituras, procura saber como eu falo. Eu li aqui uns 3 versículos. Quantos assuntos não gerou nisso que foi lido? Então, precisa meditar. Pensar, e isso se alimenta. Então vocês não acreditaram. Ontem nós falamos, olha, tem que se alimentar. Então quem não foi embora e não se alimentou de nada, é porque não acreditou. Não acreditou. A palavra vai passar, o alimento vai passar, a mesa vai passar. Ali você não comeu. Você não comeu. Você ainda não está imbuído dessa verdade. Qual? De que a igreja precisa, é a única maneira dela ser forte. Aí você confia na carne, confia nos seus próprios pensamentos. Né? Efésios capítulo 2, eu falei, não foi? Não foi? Capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, lê por favor. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos, mortos. Aí a palavra veio e nos deu vida. A palavra veio e nos deu vida. Eu sou o pão da vida. Come o pão para você viver, porque você está morto. Morto. Entendeu? Morto. Morto de preguiça. Morto de ciúme. Morto de inveja. Morto de paixão. E assim por diante. Né? A palavra vai te dar vida. Aí você cura uma paixão, cura uma inveja, né? Cura a preguiça, o egoísmo, a vaidade, e vai vivendo, e vai vivendo. Você está morto nos seus delitos e pecados, morto, morto, e vai ficando assim, e vai ficando assim. Morto de ignorância, morto de não sei o quê, e assim vai indo. A gente não fala assim, às vezes a mãe não fala para o filho, você está morto de preguiça. Entendeu? E é certo. Morri de inveja dela. Morto de sono. Né? Então, essas coisas, Marley, elas realmente nos mantêm mortos em nosso delito e pecado. Então está aqui, ó. E vos vivificou, estando vocês, estando vós, mortos em ofensas e pecados. Amém? Agora, será que tem alguém aqui que acha que não está? Porque se você não acreditar que você está, você não vai fazer nada, 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 nada. Você vai voltar para casa da mesma coisa, chegar lá, vai ligar a televisão, assistir as coisas que você assiste todo dia, novela, não sei o que, pá. Se nós não acreditarmos que nós precisamos de vida, e a vida está no alimento, e o alimento foi dado por Deus. O pão que desceu do céu é o pão que dá vida. Amém, gente? É o pão. Então, você pega uma igreja católica. Uma vez, nós fomos num lugar, lá em, se não me engano, até em Orizona, ou em Silvânia. Uma vez, e aí alguém teve uma visão. Aí todo o pessoal estava lá dentro da igreja, mas na visão que foi dada, o que Deus mostrou? Ah, ali tudo cheio de teia de aranha, as Bíblias, o vento soprava as páginas da Bíblia, as Bíblias estavam em cima dos bancos, sabe? Não todas, aquelas Bíblias sujas, amarelas, velha com o tempo e empoeirado, ali estava tudo cheio de poeira, parecia um lugar abandonado. O que Deus quis dizer? Que ali não tinha vida. Deus quis dizer ali, não, ali era um lugar sem vida, Ramiro, sem vida. E no entanto, a igreja estava lá. A igreja estava lá. Então, essas coisas nos chamou a atenção e nos fez essas coisas, que me fez entender as escrituras, ler, meditar, pensar. Foram essas coisas, as visões que Deus foi dando, o sonho que Deus foi dando. E eu fui acreditando e fui guardando. Aí tá aí, eu estou contando para vocês que deve ter uns 15 anos, 20 anos que isso aconteceu. No entanto, está aqui o sonho. Quando eu estou falando aqui, eu estou vendo a igreja, estou vendo a Bíblia, estou vendo a coisa na minha imaginação, como se fosse naquele dia, quando alguém me contou. Interessante, não foi eu que vi. E às vezes a pessoa que viu e não sabe mais. Né? Então, queridos irmãos, se a gente ficar, ontem foi falado, se nós ficarmos somente... Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver alguma coisa? Não vai. Não vai. Aí tem um versículo que diz assim, se não me engano, tem um versículo assim, alguém até pode localizar para nós. Deixei-os andar em seus próprios caminhos? Tem? Mesmo? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. A partir do momento em que Deus insiste com você, a partir do momento em que Deus se esforça em trazer para nós o alimento, trazer para nós a palavra. E nós não fazemos caso disso. O que, que Deus faz? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Ué, é bom abrir os alojamentos aí dentro, lá dentro, para ver se não está, de repente, caindo água em cima de algum colchão. Os alojamentos, aqueles três lá do fundo. Você tem a chave de lá? Bebê, acho que tem. É. Ele delegou lá? Uai, ele manda parar, né? O jeito é parar. Hã? Ah, é. Hã? É, aqui é pedaço lá, está com telhado. Pois é, mas o quarto está debaixo do telhado? Tá, tudo bem, então, tá. Não, isso é paciência, né? É, o corpo bombeiro não está funcionando ainda não, viu? Amém, gente? Então, o que, que nós estamos falando, Mariana? Dá um microfone aqui, por favor. Tem não? Por quê? Fala, Mariana. Eu passo para ele. Isso. Exato. Ela está dizendo aqui que se nós nós precisamos acreditar naquilo que Deus está falando, porque se você não acreditar, você não vai fazer. Porque assim, eu criei por isso, eu falei, eu fiz porque eu acreditei. Ninguém faz nada se não acreditar, não. Amém? Ninguém faz nada se não acreditar. É assim. Ó, está tendo uma promoção lá não sei o quê. E etc. Lá no Tatico, óleo a 10 centavos o litro. Né? Leite a 25 centavos e mais isso, mais aquilo. Você acha que compensa? E você acredita na promoção e acha que compensa? Você vai lá, arruma duas, três pessoas num carro, vai lá e faz a compra daquele material que está na promoção. Porque você ouviu, creu e foi lá. Ninguém faz as coisas se não acreditar. Não faz. Amém, Mandinha? Sabe por que, que você não ora? Sabe por que, que você não lê? Porque você não acredita. Sabe por que, que você namora? Porque você acredita no namoro. É, ué. Você acredita no namoro. A gente casa porque a gente acredita no casamento. Você compra um negócio porque você acredita. Você constrói porque você acredita naquilo que você está fazendo. Amém? Tudo é feito por fé. Tudo é feito por fé, tudo. E tem uma fé especial, que é a fé que vence o mundo, a fé que salva você do inferno. Tem essa fé que livra você do inferno. A fé que te leva para Deus, te salva. A fé que vence o mundo. A fé que fez com que Jesus vencesse e a fé que faz com que nós vençamos também. Tudo é feito por fé. Tudo que você faz é por fé. Então você já sabe, por exemplo, que você não ora porque você não acredita na oração. Você não lê porque você acha que é perder tempo. Não, não, você não acredita. Você não faz porque você não acredita. Aí tem gente que quer justificar. Não, eu acredito. Eu não leio porque eu não quero. Mas o dia que eu quiser, eu leio. Não, meu filho, não vem assim, não. Você lê o dia que você acreditar. E se você não acreditar, você não vai ler. Não vai orar. Você não vai fazer uma oração porque você não acredita. Você concorda ou não? Você não concorda? Não tem lógica que nós estamos falando? Tem lógica. E aí, volto a dizer, foi falado ontem. A igreja é fraca. A igreja é fraquinha. Fraquinha. A hora que o inimigo quer derrubar, derruba. Derruba. Vocês concordam? Ele passa o trem no seu nariz assim e sai puxando você, senhor. E você... E ele puxando. Até você, caiu no buraco. Quando você caiu no buraco, ele fica rindo de você lá e vai atrás de outro. Com o mesmo. Vai atrás de outro. Ou estou brincando? Ou não é verdade? Hã? Cemitério está cheio. Cheio. Cheio, lotado. De negro. Que seguiu o caminho do Baal. Seguiu o caminho das trevas. O cemitério está cheio de gente que não vai participar da primeira ressurreição. Ele não vai participar da ressurreição. Por que ele não vai? Ele não acreditou. Mano. E sem essa fé, é impossível. Impossível. Vamos dar o primeiro passo? Vamos dar o primeiro passo? Que, por exemplo, ontem nós falamos, ó, nós vamos fazer um sopão, etc. A gente faz isso, tudo para incentivar. Ajudar, porque já, a gente já está vendo que está fraco, a gente está vendo que o negócio está muito fraco, então a gente tenta ajudar, fazer uma coisa ou outra. Como nós fomos lá em Fortaleza rodar os pratos, né? Fomos lá em Fortaleza e por sinal foi bom a presença, né, de muitos irmãos lá, estava lá o João, a Lorena, foi bom, João? É. E você não viu? O pessoal não fica animado, não fica satisfeito? Aquilo ali, João, quarta-feira, na reunião de quarta-feira deles lá, vai ter mais um pouco de força. Mas daqui uns 2 ou 3 meses nós vamos ter que voltar lá. Você concorda? A gente tem que voltar lá. Amém? Amém, Léo? Então, vamos bater naquela tecla de ontem. Por que então que a gente tem sido vencido? Por que então que nós estamos demonstrando, às vezes, fraqueza? Por que que nós não estamos conseguindo resistir o mal? Resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele está tendo mais força do que a gente, ele está empurrando. Está empurrando a gente, né? Concorda? Então, por que que ele está empurrando? É porque eu não estou suportando. E ele vai me empurrando, ele vai me empurrando. Resistir o diabo, para que isso ocorra, eu preciso ter força. Você concorda? Não, isso aqui eu não... isso aqui eu tenho que resistir isso aqui. Eu tenho que resistir isso aqui. Amém? Eu vou pedir ajuda para Deus. Eu vou vestir de pano de saco e cinza. Eu vou fazer um jejum, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir ajuda para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu preciso de força, e o Senhor é a minha força. Eu preciso de força. Amém? Achar que vai superar tudo, achar que não tem problema, não é bom. Não é bom confiar na carne, não é bom confiar em seus próprios pensamentos, não é bom pensar assim. Porque a hora que o inimigo, né, o vento soprar, você não sabe a hora que o vento aqui, por exemplo, a gente achava que não ia chover, né, ficava pensando, não vai chover, não vai chover, está aí, choveu.
olhou tudo lá. Né? Espero, né, que agora o pessoal entenda melhor e corra com o treinado.
Pelo menos
cobrir, né? Porque nós vamos ter que dar um jeito de cobrir lá, né, Bruno? Rápido. Pelo menos cobrir. Porque aí a chuva agora, pode ser que amanhã ou depois não chova. Mas pode chover. Amém?
Amém.
Então pronto. Vamos embora. Comer o seu pão. E vamos embora. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos justificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí você pega aqui, ó, um versículo e fala muita coisa como nós falamos aqui. Por um versículo só. Em que noutro tempo, mas está falando assim, ó, de uma pessoa aqui e vos vivificou. Aqui ele está falando com a pessoa que vive, não com a pessoa que está morta. Está falando com uma pessoa que está viva. Viva. Jesus Cristo falou, eu vivo. Por que que Jesus vivia? Eu vivo. A Lucilda vive, Lucilda? Vive. Eu acho que você vive. Não é possível que você está morta. Você vive, Lucilda. Jesus falou, eu vivo. Eu acho que nós precisamos... Nós podemos estar mal. Nós podemos estar mal. Mas nós não podemos admitir que estamos vivos, que estamos mortos, vocês concordam, gente? Amém? Levanta o braço assim para ver se você está morto. Vamos ver, levanta. Quase todo mundo vivo. Entendeu? Isso prova que você está vivo. Mais uma vez, levanta o braço assim. Fica com ele para cima, um minuto. Assim. Alô. O Alessandro preocupado com a Alô, levantou da Alô. Né? Amém? Olha, até isso mostra. Às vezes a pessoa tá, ela não consegue um louvor, ela não consegue ficar. Mas é tão bom você sentir gostoso a presença de Deus, falar com Deus, levantar a voz. Aí, né, o Ian, nunca vi o Ian bater uma palminha aqui. Pronto, estava morto ou não estava? Foi. E a menina, não é problema não, eu não estou falando, não estou falando a verdade. Se eu estiver falando a verdade, não tem problema, né? A menina acreditou em Deus ou nele? A menina acreditou na palavra ou nele? Ela olhando para ele, ela não estava vendo que ela estava casando com o morto? Pronto. E aí, meu filho? Foi para lá, pronto, uma, duas, três, cinco reuniões que tiver, foi embora. E assim vai acontecer com todo mundo que faz isso. Amém? Vai acontecer com todo mundo. Que às vezes a gente brinca, às vezes, brinca. Brinca, isso mata. Morte, vossos delitos e pecado. O pecado... mata. O pecado mata. Todo mundo? Mata. E o pão da vida vivifica. E ele vos vivificou estando vós mortos. Por causa do pecado. O pecado mata. Muitos que pensam que não tinha problema estão mortos. E os que não estão mortos estão sequinhos. O fogo, a hora que o fogo passar, vai pegar. Porque não tem vida. Não é aquela árvore plantada na beira do riacho. Não é, ué. A árvore plantada na beira do riacho, o fogo vai pegar, mas não vai destruir a árvore, não. O vento vai soprar, mas não vai derrubar a árvore plantada na beira do riacho. Amém? Eu estou preocupado com uma coisa. Né, Vitor? Estou preocupado com o que pode derrubar a gente. É o que quer? É a gangrena. Né? A gangrena é uma coisa que ela não respeita nem a árvore. Não respeita. Não respeita a árvore. A árvore, se tem uma broca nela ali, uma coisa, e Deus alertou a respeito. Deus alertou a respeito disso. Então, às vezes o inimigo está vendo que um vento não nos derruba, uma chuva não nos derruba, pode estragar muita coisa, mas não nos derruba. Aí ele arruma uma coisa bem difícil. Uma gangrena. Será que tem aqui? Achou aí, Ramiro? Gangrena. Segunda Timóteo 2. Diz assim, versículo 14, lê, por favor. Não tem microfone. Eu vou ler. Amém? Graças a Deus tem esse aqui, né? Hã? Tem esse aqui. Amém. Traz essas coisas. Vocês estão lendo aí? Oh, dá dano para ler? Abaixa a cabeça assim. Ó. Abre o olho. Isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Sabe por que a igreja está morta? Que ela escuta as coisas que ela não devia escutar. A igreja dá ouvido àquilo que ela não devia dar. E acredita, a menina acredita no menino, o menino acredita na menina, a mulher acredita no marido, o marido na mulher. É assim. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra. Pronto. Porque se você souber mexer com a palavra, se você souber manusear a escritura, a outra palavra não te derruba. Amém? Se você souber mexer com as escrituras, a outra não te derruba. Mas aí você, como você é fraco, como você é morto, aí a pessoa vem e fala uma coisa e você acredita. E você acredita, você não resiste. Porque o inimigo, ele é transmitido aonde? O espírito é transmitido através da palavra. A palavra. Você pode ter certeza que a fraqueza que nós estamos nela hoje
é consequência de coisa que a igreja foi escutando ao longo do tempo.
Foi ouvindo, um deu ouvido para um, outro deu ouvido para outro. A namorada ouviu o namorado ouviu a namorada e foi ficando desse jeito. Você concorda, Ramiro?
É assim, Ramiro. Não tem outra explicação, não.
Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Todos nós somos obreiros. Mas aí se nós, durante o tempo, não nos preocupamos em manusear, em entender as Escrituras, você não teve essa preocupação. Amém? Procura apresentar-se perante Deus dessa forma. E evita, mesmo sabendo, procura evitar os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quando você ouvir uma coisa, você fala, não, isso não, não concordo. Você evita. Você não precisa brigar com a pessoa, não precisa ser inimigo da pessoa, não precisa fazer falta de educação, só evita. Pronto, evita. Fica calado, não concorda, não aceita, não acredita. E a palavra desses roerá como gangrena. Pronto. Então, se nós estamos tendo uma gangrena hoje, é consequência de quê? De alguma coisa que você ouviu e acreditou. Você ouviu e acreditou. Agora, às vezes você nem sabe quem falou, mas se você prestar atenção, se você quiser, até Deus pode mostrar para você quem foi que falou. Quem foi que te colocou nessa situação. Quem te colocou nessa situação? A palavra desse roerá, roi, está roendo, como gangrena. Entre os quais são Himeneu e Fileto. Lá só tinha dois, aqui tem no punhado. Os quais se desviaram da verdade, dizendo, olha, bastou isso, Amir, bastou. Ramiro, bastou eles falarem que a ressurreição já tinha acontecido. Bastaram eles mudar uma coisinha na Escritura. Agora imagina hoje o tanto de coisa errada, o tanto de coisa falsa, o tanto de mentira, o tanto de coisas que as pessoas não entendem e falam. Não entende e fala. Ali, ó, bastou o pessoal começar a falar que a ressurreição já tinha acontecido para poder ninguém esperar a ressurreição. Ali mudou e perverteu a fé de muita gente. E estragou com a fé de muita gente. Muita gente que estava se esforçando, esperando, morrendo na esperança da ressurreição. Parou. Né? Então, alguma coisa você ouviu. Alguém ouviu. E por isso está sendo engolido. Por isso a gangrena está consumindo. Amém, gente? Bom. Presta atenção aqui para você ver. Olha para você ver a importância disso aqui. Todavia, versículo 19. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Se Ele conhece os que são seus, Ele conhece também os que não são. Porque se Ele conhece, não, aquele lá é meu, é sinal que o outro não é. Aquele ali é meu. Então aquele outro não é, né?
Então ele conhece os que são seus. Se ele conhece um, consequentemente conhece o outro. Se ele conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. Tem que se apartar da iniquidade. Nós temos que se apartar. Então, se você se sente preso, se sente ali massacrado por alguma coisa e não tem conseguido se apartar daquilo, o que você vai fazer? Pedir ajuda para Deus. Você vai se esforçar. É como se você estivesse ali numa areia movediça e o trem está indo, está indo, está indo. Então você percebeu que você precisa de ajuda. Pronto, pede. O povo lá no deserto, lá no Egito, estava ali numa situação terrível. Quando eles perceberam que não tinha mais recurso, eles pediram ajuda para Deus. E Deus quer nos salvar. Você põe, humilha, humilha diante de Deus, reconhece, Senhor, ó, tem misericórdia de mim, me perdoa. Sabe, eu fui longe demais, tem misericórdia. Renova a minha fé, o que Deus está falando, o que o irmão está falando lá, que eu creio que é Deus que está falando. Faz assim, conversa com Deus. Humilha. Se humilha, né? Humilha a si mesmo. Senhor, eu reconheço que se eu estou nesse estado, alguma coisa eu tenho feito errado. Se eu estou nessa situação, alguma coisa eu tenho feito. Amém? Pede ajuda para Deus. Pede. Eu preciso ser salvo dessa situação. É uma situação que me embaraça, é uma situação vamos dizer assim, que me maltrata. E eu preciso me livrar disso. O quanto antes. Antes que a gangrena nos consuma. Amém? Versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade. Foge também dos desejos da mocidade. Cuidado com a mocidade. Né? A mocidade tem desejo? Tem. Mas cuidado com os desejos que a mocidade tem. A mocidade de Padre Miguel. Não tem uma mocidade de Padre Miguel? Não. Foge dos desejos da mocidade. Deus sabe que a mocidade tem um desejo diferente do velho. Aí eu falar pro Vilmar, foge dos desejos da mocidade. Né, Vilmar? Só o nosso. Pronto, esse desejo, você não tem nenhum problema de fugir dele, né? Não é não? Chama o Vilmar para jogar bola. Chama o Vilmar para poder ir num jogo, campo de futebol. E chama o Vilmar para poder. Tem uma série de coisas que é próprio da mocidade. Não é não? O meu pai chegava na hora de deitar, não queria saber. Se chamava ele para ir no aniversário, ele falou, não, vou não. Fazer o que eu vou fazer lá? Minha mãe ficava. E meu pai era sistemático demais da conta, assim, sabe? Mas ele vivia bem, viveu 90 e tantos anos, 93 anos e 6 meses. Mas ele era assim, falou, não, eu vou lá, não, fazer o que lá? Então tem coisa que é de criança, de menino, tem coisa da mocidade, né? Tem coisa que é da meia-idade, 35, 40 anos. E tem, às vezes você pegar um velho e querer andar com um jovem é judiar com o velho. Pega um velho e põe ele para andar com o jovem. É judiar com o velho. E pega um jovem para poder viver com os velhos também, vai judiar com os meninos. Então, cada macaco, o seu galho. E cada macaco deve administrar os seus problemas. Cada macaco tem que administrar os seus problemas. Amém? Assim a gente fala, que dá a impressão que a gente está apontando o dedo ferida das pessoas. Na verdade, não é não. Nós estamos só pondo o dedo na ferida, né? Não é assim? Porque Deus não falou com você. Deus não falou com você. Deus não falou com você, não falou. E assim por diante. Todos nós. Amém. Pronto. Para a gente encerrar, Efésios 5:15. Eu que tenho que ler, né? Não está tendo leitura aí. Então vamos lá. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Todos os dias são maus. Todos os dias são maus. Todo dia você tem que ter cuidado. Não é assim? É isso que está dizendo aí, olha. Vede prudentemente como andar, como andais, remindo o tempo. Porque os dias, todos os dias chegam. Todo dia você tem que ter prudência. Naquele dia, tem que ter prudência. Amém? Amém. Juliana, Deus falou com você, Juliana? Falou? Você por acaso tem alguma ferida, Juliana? Ou não, tem não? Tem alguma ferida? Tem não? Tá bem, né? Falou com você, amigos? Deus falou com você. Deus falou. Mesmo? Ah, não acredito. Que bênção. Amém, né? Mas, amigos, você pensa que Deus não fala com amigos? Fala, não é? Claro que fala. Não, ela não era essa benção, né, Ló? Ele falou com você, Ló? O que ele falou com você? Pode falar. Ué? Então não falou. Eu criei, por isso eu falei. Então fala naquilo que você creu. Alessandro. O quê? Isso. É, nós confiamos na própria carne, confiamos no nosso próprio entendimento, nós confiamos, achamos que estava bom demais, achávamos que tava, era o rei da cocada, né, amigo? Achamos e não nos alimentamos. Achamos que tinha dia que não era tão mal, e eles foram passando, e os dias são maus. Amém? Fernanda, o que é que Deus falou conosco, Fernanda? Com você. Isso. É. Isso. Isso significa que você tem vontade de melhorar, de ser mais resistente. Você sente também que está frágil, sente também que qualquer coisa pode, né? Eu acho que a humildade não é ruim para ninguém. A humildade nunca é prejudicial. A humildade, quanto mais humildade a gente tiver, né? Jesus Cristo talvez fosse a única pessoa que não precisasse de... E, no entanto, ele fez orações e súplicas a quem eu podia livrar. Do quê? Exatamente. E lá não era a morte da cruz, não. Ele, a morte da cruz ele não queria, não, Ramiro. Se eu estava pensando nisso, Ramiro. Lá, a morte que Jesus queria que livrasse ele, não era a morte da cruz, não. Não era a morte do corpo, não. Era essa morte aqui, ó. Era essa morte aqui, ó. E ele fez orações de súplica para não deixar ele desanimar, para não deixar ele recuar, para não deixar ele voltar atrás em nada, né? Ali, ó, só praticamente sozinho, que dificuldade, que luta para manter, que luta. Você imagina o tanto de pressão que esse homem sofreu. E ele fez orações de súplica. Eu tenho certeza que não foi para livrar da morte do corpo, não. Não foi. A morte do corpo não foi mesmo. Amém? Foi, é essa morte. Ele estava no corpo da morte. Ele estava no corpo da morte. Ele precisava vencer essa morte. Nós também precisamos vencer. É essa morte. É essa morte. É, Erickson.
Amém. Amém, é verdade. A Mauri. É que é? Isso. É, e também tem muitas vozes, né? Muitas vozes, tá uma coisa aqui, outra dali, tal, etc. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer para você: Mauri, olha esse versículo aqui. Mauri, Deus falou com o irmão ontem, não é assim? Às vezes um irmão ligar para outro irmão, passar um WhatsAppzinho, pode ser isso também, né? Mas parece que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é bom, some, desaparece. Né? Passava uma coisa, tem que ser verdade, não é atrapalhar, não. Tem que ter muito cuidado. Ser de sóbrio e vigiar. Veja prudentemente como anda. Sempre, a gente tem que ter, eu acho que a gente deve ter assim, ó, no seu trabalho, você tem que ter uma Bíblia lá dentro da gaveta, sabe? Você tem que ter uma em cima da mesa, você tem que ter um versículo, chama uma caixinha de versículo para, de vez em quando ali, igual um remédio, toda hora você vai lá. Não tem importância os outros falar para você que você está tomando um comprimido ali, não. Então, deixa eu tomar um comprimido aqui. Vai lá, pega lá um versículo, lê o versículo. Aquilo ali vai te ajudar.
Entendeu? Eu até estou mandando fazer umas caixinhas de versículo, vou distribuir umas 4, 5 para cada um. Entendeu? Eu tenho que lutar, tenho que ajudar. Entendeu? Tenho que ajudar. Nós estamos mandando fazer. Vou mandar fazer, distribuir. Aí você põe em cima da sua mesa lá. Você fala, não, isso é de tirar pó. Não, não é de tirar pó, não. É... Dá pro seu... Chega lá seu chefe, você fala, ó, tira um versículo aqui, leia para você ver. É, às vezes a gente tem vergonha. Vem muitas críticas. Você diz, ah, isso não resolve. Não resolve. Pega um versículo e lê, e resolve. As outras coisas resolvem. A gente às vezes escuta no rádio uma propaganda do negócio, você vai lá e compra. Né? Tem uma propaganda ali, você vai e faz. Tá bem, gente? O negócio tá. Nós vamos ter que pelejar, nós vamos ter que fazer força. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Toma alguma providência. Acho que aquele passo que você dá, Deus vai te honrar. Você fala, não, eu já não leio a Bíblia que eu tenho, eu não leio, eu vou comprar mais uma. Né? Eu nem não leio essa que eu tenho, eu vou comprar mais uma. Eu vou deixar essa uma ali, vou deixar essa uma aqui, vou deixar essa uma ali, vou, tá? Eu quero ver. Onde eu for, eu vou ter que ter uma Bíblia para ver se eu não leio. Amém? Eu pôr uma no banheiro. Estou no banheiro. É. Vocês concordam ou não? Fala, Dora. É. Danúcia. Pois é. É. Se não cuidar, vai acabar. Realmente é um negócio preocupante. Hoje, até orando, o Vitor. Uma oração que nós fizemos sentado na mesa ali. Foi, Vitor? Sentado na mesa ali, fez uma oração, deu duas visões. Então, é sinal que ele estava ali. Sentado numa mesa. Vamos orar, basta nosso capitão. Oramos. Veio a visão da. Como é que foi da gangrena? E a sua, Carmen? E eu estava ali, né? Certamente, Deus falando, tira a mão do queixo, rapaz. Faz alguma coisa. Né? Eu estava ali, olhando. Né? Eu não posso ficar ali olhando. Eu preciso fazer alguma coisa. Pois é. É, eu não posso ir chegando e... Né? Aí eu pode às vezes estragar a arte, mas aí... Mas eu não posso também ficar lá com a mão no queixo toda a vida, né? Estou falando assim porque eu entendo que eu preciso tirar a mão do queixo e preciso pensar, ter cuidado, é uma coisa realmente séria. E quer ver? A Carmen teve a mesma visão. Não foi, cara? É a sua que jeito foi? É. Aí, ó. E a Carmen, ela não sabia dessa palavra gangrena. Na visão, ela ouviu a palavra gangrena. Na visão, ela ouviu a palavra. E ela não sabia o que era gangrena, né? Aí, na hora de ela contar para mim, ela falou, eu ouvi qualquer coisa relacionada com gangrena. Aí eu lembrei de que realmente tem essa passagem na Escritura, como nós vimos ali em Timóteo, né? Que é, nós estamos tendo combater aquilo que está causando a gangrena. Combater o que está causando a gangrena. A igreja não pode ficar assim. Ela não pode ficar assim. Ela tem que se esforçar. Ela tem que, né? Ela tem que se esforçar. Então, primeiro, eu acho que é o primeiro. Primeira providência de Deus é isso, é alertar, chamar a atenção da igreja para que a igreja rapidamente comece a se alimentar bem. Né? Porque o doente, se não estiver bem alimentado, o remédio não faz nem efeito, não é isso? João.
E a oportunidade de buscar a salvação dessa situação. Então, está dando a oportunidade de entender que a gente está errado, às vezes, precisando de ajuda, e que a gente tenha que pedir essa ajuda.
Amém.
Clamar, por favor, agora a pouco. Alguma coisa eu tenho que fazer.
É.
Para sair dessa situação, para vivificar, sair dessa situação morta.
Isso. Amém. Eu vou fazer uma pergunta clássica aqui para a gente encerrar. Só uma pergunta. Aí, seguinte. Se você falar isso que você está falando, você pode falar isso para qualquer pessoa? Por quê? Hã? Hã? Pode ou não pode? Não. Por quê? Qualquer pessoa, por exemplo, qualquer irmão, nem para qualquer irmão, nem para qualquer pessoa, você não pode falar. Por quê? A pessoa pode falar alguma coisa e desanimar você, estragar a sua comida. Você precisa ter cuidado, guardar isso que Deus falou com você aqui, sabe? Não fala com ninguém. Não fala. Porque se você falar com... É perigoso, porque a doença está no nosso meio. A doença, ela está no nosso meio. Ela está no nosso meio. A palavra que está desanimando a igreja, a palavra que está tirando a força, que está roendo, destruindo a igreja, ela está aqui no nosso meio. Ela está no pé da árvore. Então, muito cuidado. Você não comentar isso. E se você comentar, você tem que ter muita autoridade. Sede prudente, vê como você faz, como obreiro que saiba manusear a coisa. Se você não tem essa força, se você não tem essa prudência, não fala, porque você corre o risco de ficar sem ela. Porque a outra, vocês viram lá, questão da palavra. O outro vem... que não está nem aí para isso que está acontecendo aqui, ou que não participou nem da reunião, nem nada, nem de ontem, nem de hoje, ele fala qualquer coisa e desanima você. Então, muito cuidado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E, né, nós já perguntamos para vocês, vocês já ouviram, a reunião é importante? É para salvar nossas casas, salvar nossos casamentos, salvar nossas famílias, né? É para nos salvar. Então, se você tiver realmente convicção, autoridade, tudo bem, você vai falar. Caso contrário, guarda para você, alimenta, tal, não deixa o fermento cair no meio, não vai estragar, né? Amém, Jesus. Senhor, nós estamos convictos. de que a verdade é essa. Nós cedemos, às vezes, diante de alguma palavra, algum fermento, alguma coisa que veio e nos prejudicou. E entrou, então, essa morte, esse desânimo, tirou o brilho, tem tirado o brilho, tem tirado o ânimo, tem tirado a força. Com certeza, o Senhor não vai permitir. Eu te peço, pelo amor de Deus, Senhor, não permita que a árvore seja arrancada ali no lugar dessa ferida. Que o Senhor possa curar esse mal. Cura esse mal. Tira de nosso meio essa palavra. Dá força, porque se a igreja for forte, ela resiste ao mal. Se a igreja souber realmente em quem ela está crendo e o que ela deve fazer, ela resiste. Ela precisa ter saúde para resistir àquela enfermidade. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos disso. Dá a nós. Tenha misericórdia. Dá mais uma oportunidade da gente poder voltar ao amor que tínhamos lá atrás, a fé que tínhamos, voltarmos, Senhor Deus, a mesma disposição, a mesma alegria de viver e servir ao nosso Deus, de fazer as coisas com mais seriedade. O Senhor há de nos ajudar, o Senhor há de nos livrar desse mal, esse mal que nós cremos que, de alguma forma, entrou em nosso meio. Eu não sei, espero, Senhor, que o meu pensamento, espero que o nosso entendimento seja confirmado por Deus. Espero que a palavra seja de Deus, a nossa oração seja do Senhor. Pedimos em nome de Jesus, que nós todos estamos entendendo que agora precisamos dar as mãos, precisamos juntarmos, esforçarmos para combater aquilo que está realmente tentando nos destruir, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor disse: teria misericórdia de nós. O Senhor sabe das nossas limitações, fraquezas, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, que com certeza irá entender e nos ajudar. O Senhor é o nosso Salvador, nosso ajudador, é a nossa força. Nós estamos comendo, nós estamos alimentando o que o Senhor nos deu hoje, ontem, hoje. Amém e amém. Amém.